Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.
Porto tropeça na Vila das Aves. Águias aproveitam e colam-se aos Dragões na liderança do campeonato. Rubén Amorim continua sem perder na Primeira Liga. Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Edição número 32 do programa esta temporada. Vamos olhar para a jornada 28 da Primeira Liga, num campeonato jogado a 34 jornadas. Estamos a 7 do final. O Benfica vai defrontar o Santa Clara. Jogo esta terça-feira no Estádio da Luz, a partir das 19h15. E pode dizer-se, João Nuno Coelho, que é um Benfica aliviado depois da vitória em Vila do Conde.
Boa tarde, João Ricardo. É isso mesmo. Aliviou um bocadinho a pressão, sossegou toda aquela crise anunciada do Benfica com esta vitória em Vila do Conde. Uma vitória muito suada, é verdade, e até se pode dizer que foi melhor resultado do que a exibição, este lugar comum do futebol, mas que se aplica muitas vezes, porque, na verdade, o Rio Ave até foi superior enquanto teve 11 jogadores em campo. Depois, com as duas expulsões, o Benfica fez um forcing final e conseguiu a vitória. E, curiosamente, através do golo de uma das transferências mais discutidas e das opções mais discutidas do Bruno Lage, Julian Weigl, que fez um golo raro. Ele não é jogador de muitos golos, mas a verdade é que acabou por ser muito importante para o Benfica voltar a colar-se ao Porto. Isso não impede que tanto Águias como Dragões estejam a ter um regresso muito complicado nesta Liga Portuguesa. Basta dizer que o Porto ganhou 4 pontos nos 3 jogos desde a retoma, o Benfica ganhou 5, e se fizéssemos um ranking, uma classificação só com estes 3 jogos, o Porto e o Benfica estavam atrás do Sporting, que tem 7 pontos conquistados, atrás do Famalicão, que tem 6, mas pode chegar aos 9, porque tem hoje jogo em casa com o Braga, também atrás do Boa Vista e do Paços de Ferreira. E o Moreirense, se ganhar em Guimarães, também pode ultrapassar o Porto e o Benfica. Ou seja, o Porto e o Benfica estão sexto, sétimo classificados desta, digamos, segunda fase do Campeonato Português. E a propósito, já agora, fazendo também a análise um bocadinho mais longa, se olharmos para a segunda volta do campeonato apenas, o Benfica é somente 5º classificado, com 16 pontos em 10 jogos, é uma média muito fraquinha, atrás dos 23 pontos do Porto, dos 18 pontos do Sporting, dos 18 pontos do Santa Clara e dos 17 do Braga, que pode chegar aos 20 hoje. E o Moreirense também pode ultrapassar o Benfica, se vencer hoje em Guimarães. Com 16 pontos, como o Benfica, estão ainda Rio Ave e Boa Vista. Portanto, um desempenho muito fraco, nomeadamente do Benfica, sendo que o Porto tem claudicado mais recentemente, desde que retomamos o campeonato.
E depois do que se viu em Vila do Conde, quem será ponta de lança do Benfica frente ao Santa Clara?
Essa é uma questão muito interessante, nomeadamente porque a nota positiva em Vila do Conde entre os avançados foi para Seferovic. O suíço voltou aos golos depois de 4 jornadas sem nenhum dos avançados, dos pontas de lança, marcar. Já Seferovic já não marcava há muito mais tempo. É apenas o seu 3º golo na prova e, digamos que para um jogador que o ano passado marcou 23 golos e foi o melhor marcador do campeonato, é muito pouco. Ainda mais sabendo nós que o Seferovic melhorou muito a sua performance desde que chegou Bruno Lage e João Félix, já agora também dizer, porque é importante, porque até aí só tinha marcado 4 golos. E depois marcou 19 golos na segunda parte do campeonato com Bruno Lage e a jogar ao lado do João Félix. É provável que Seferovic tenha ganho lugar a Vinícius, que parece em má forma física, já não marca há 5 jogos, e também que ultrapasse nas escolhas de Diego Souza, porque o luso-brasileiro, desde que chegou ao Benfica, fez 234 minutos e, como se costuma dizer na gíria, ainda não molhou a sopa.
O Santa Clara, liderado pelo técnico português João Henrique, está em crescendo.
É verdade, o Benfica vai ter pela frente uma das melhores equipas da segunda volta, com 18 pontos conquistados, mais 2 do que o próprio Benfica. Ou seja, o Santa Clara está a fazer uma segunda volta melhor que os encarnados. Sabemos que, desde o reatamento, o Santa Clara ainda não perdeu, 2 empates e 1 vitória, sendo que a vitória foi em casa do Braga, mesmo sem público, não deixa de ser significativo. Como visitante, a equipa do Santa Clara dos Açores tem um desempenho aceitável, 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, mas também é um facto que na atual temporada não tem pregado partidas a grandes. Já fez 6 jogos com equipas grandes, porque calhou na Taça da Liga e na Taça de Portugal com o Porto, portanto já vai em 4 jogos com o Porto, mas a verdade é que não conseguiu sequer ainda marcar um golo a nenhum dos grandes. Esse será provavelmente um facto que beneficiará o Benfica, que também beneficia da dimensão histórica. Em 10 jogos realizados até hoje com o Santa Clara, 9 vitórias e 1 empate. O empate foi em São Miguel, na longínqua temporada de 2002, na Luz. 5 jogos, 5 vitórias para o Benfica, 10 gols marcados, 2 sofridos.
Probabilidades para este Benfica-Santa Clara?
Probabilidades, número redondos, 85% de probabilidades de vitória do Benfica, 10% de empate, 5% apenas de probabilidades de vitória do Santa Clara.
Também na próxima terça-feira, véspera de São João, vai jogar-se o derby da cidade invicta. Jogo com início agendado para as 9:15 da noite. Nem de propósito, João Nuno Coelho, um Porto-Boa Vista na noite de São João.
Sim, algo totalmente inédito. Estamos a falar de dezenas e dezenas de anos de jogos entre as duas equipas, nomeadamente para o campeonato. Nunca houve, simplesmente porque normalmente no final de junho não há futebol. E, portanto, só nesta situação muito atípica é que houve a possibilidade de existir um derby da cidade invicta numa noite de São João, tal como ninguém se lembra de um derby de Lisboa numa noite de Santo António. Em noite de habituais fogueiras pela cidade, o Porto vai jogar sobre brasas, porque vem realmente o tal empate que não estava nas cogitações dos portistas, nem de ninguém, penso eu. O Aves é o último classificado, já não ganhava há 5 jogos, continuou sem ganhar, mas pior do que isso, nesses 5 jogos tinha perdido sempre por mais de um golo de diferença, e aliás, este foi apenas o 6º jogo do campeonato em que o Aves conseguiu pontos. E foi logo contra o primeiro classificado. E também já agora dizer que foi apenas o 3º jogo em que não concedeu qualquer golo. O Porto teve muita posse de bola, 79%, fez 23 remates. O Aves fez apenas 5 remates, nenhum no alvo, mas a verdade é que depois deste jogo o Porto tinha 5 pontos perdidos nos últimos 4 jogos, passou a ter 7, exatamente os 7 pontos que tinha recuperado ao Benfica também em 4 jogos antes. Depois de os recuperar, o Porto está a desperdiçar pontos e realmente em 4 jogos perder 7 pontos e ganhar 5 apenas é muito pouco, e daí que eu diga que o Porto vai jogar completamente sobre brasas.
E há uma questão que muita gente coloca: onde é que andam os goleadores do Futebol Clube do Porto?
Sim, o problema do Porto é, claramente, nesta retoma, os poucos golos marcados. Em 3 jogos marcou 2 golos, ambos por Corona, um nome associado a esta época que estamos a viver, mas a verdade é que em 18 ocasiões, porque o Porto, curiosamente, tem em média no campeonato por jogo 6 ocasiões claras de marcar, pois nestes 3 jogos da retoma teve sempre 6 ocasiões por jogo, só que só conseguiu marcar 2, ou seja, em 18 ocasiões só concretizou 2 e nenhuma delas pelos avançados. Daí que se pergunte onde é que andam em termos de golos José Luís, que falhou um penalti nas Aves, Soares e Marega. E o facto é que não marcam um golo, qualquer destes 3 jogadores, há 6 rondas no campeonato. E não conseguem sequer ultrapassar o melhor marcador do Porto, que é o defesa esquerdo, o Alex Telles. Tem 8 golos o Alex, 6 o Marega, 7 o Soares e 7 o Zé Luís. Parece já quase um bruxedo, porque eles não conseguem mesmo ultrapassar o Alex Telles e há 6 jogos que não faturam. Só para se perceber como estes 3 jogadores têm tido um desempenho pouco consentâneo com o estatuto de avançados de um grande, o Zé Luís precisa até agora, neste campeonato, de 158 minutos para marcar um golo e 3 ocasiões para fazer um golo. O Soares, 191 minutos e também 3 ocasiões. E o Marega, 300 minutos e 3.5 ocasiões. Ou seja, as suas dificuldades de concretização estão a ter um preço muito elevado para o Porto. E pode-se dizer que, por exemplo, nestes últimos 6 jornadas em que nenhum deles marcou, o Soares teve 5 ocasiões e não conseguiu concretizar. O Marega, 4 e também não concretizou. O Zé Luís, 2 e também não marcou. Pelo que fica no ar, quais serão as escolhas de Sérgio Conceição para avançados, sendo que ainda existe Abubakar e Fábio Silva, normalmente no banco.
Do Bessa vem uma equipa orientada por Daniel Ramos, que está em alta.
Sim, o Boa Vista, tal como o Santa Clara, visita, neste caso, o Dragão, com um bom pecúlio garantido nestes jogos do reatamento. Nomeadamente, no caso do Boa Vista, já venceu 2 em 3 jogos. E tal como o Santa Clara, também está a fazer uma excelente segunda volta. Conseguiu 16 pontos em 10 jogos, sob o comando de Daniel Ramos, quando antes tinha conseguido 19 pontos em 17 partidas, portanto a média é muito boa e esta é uma equipa muito difícil, seja para quem for, mas nomeadamente para uma equipa como o Porto, que joga um futebol muito físico. Porquê? Porque o Boa Vista também joga um futebol muito físico, agressivo, de combate e normalmente cria muitas dificuldades ao Porto, apesar do Porto habitualmente acabar por ganhar nestes últimos anos. Mas num estádio do Dragão sem público, a vantagem do Porto não vai existir nesse particular. E repara, estamos a falar apenas do Boa Vista como a segunda equipa mais forte no campeonato nos duelos aéreos, 19.7 duelos aéreos ganhos por jogo, em média. O Porto é terceiro e o Paços é primeiro, portanto aqui, lá está, uma capacidade importante de Boa Vista, nomeadamente nos lances de jogo aéreo e bolas paradas, em que o Porto é muito forte. A equipa do campeonato com mais amarelos, 87, e a segunda com mais faltas cometidas, 18 por jogo. O Porto é quinto neste particular, das faltas, portanto, espera-se um jogo de muita agressividade, muita luta, muita rivalidade e ainda por cima numa noite de São João.
Probabilidades para o derby da Invicta, Porto-Boa Vista?
75% para a vitória do Porto, 18% para o empate, 7% para o Boa Vista, sendo importante dizer que a tal rivalidade continua a existir, mas nos últimos anos, desde que o Boa Vista voltou dos escalões inferiores, o Porto ganhou 11 em 12 jogos, só não venceu o primeiro no Dragão, num 0-0, em 2014.
O Sporting só joga na sexta-feira. Vai à Cidade do Futebol defrontar o Belenenses SAD.
Sim, e como vamos ter o programa antes desse jogo, novamente, ficam apenas duas notas para dizer. Obviamente que é para o Sporting é bom jogar com o Belenenses em campo neutro, ainda por cima em Lisboa também. Continua a mostrar frutos do trabalho de Ruben Amorim, com o lançamento de muitos jovens e um deles em destaque, Jovane Cabral, tem sido o melhor em campo nestes três jogos da retoma. E já agora também é importante dizer que Ruben continua a sua senda, já deve estar a aproximar-se de um recorde, porque em 13 jogos na Primeira Liga, 11 vitórias, 2 empates, ainda não perdeu.
No comando de Sporting de Braga e agora no Sporting Clube.
Exatamente.
Portugal. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
Boa tarde.
Números redondos. Patrocínio Placar.pt.